Os Novos Cientistas. Uma conversa com os novos mestres e doutores da USP.
Bom dia, Roxane Rey, ouvintes da Rádio USP. Vamos falar hoje sobre um estudo que analisou as viagens de brasileiros à União Soviética, mais especificamente as que foram feitas no período da Guerra Fria. Na época, entre as décadas de 1950 e 1960, os Estados Unidos e a União Soviética estavam envolvidos em disputas estratégicas. Alguém naquele período se atreveria a fazer turismo naquele país que mantinha um sistema político fechado? Pois é, muitos brasileiros, como juízes, escritores, jornalistas, professores e operários, lá estiveram. Enquanto alguns se deslumbraram com a sociedade observada, outros rechaçaram as diferenças sociais encontradas e a ausência de liberdade. E tudo isso foi tema da pesquisa de doutorado intitulada Transpondo a Cortina de Ferro, Relatos de Viagens de Brasileiros à União Soviética na Guerra Fria, 1951-1963. Essa pesquisa foi desenvolvida lá na Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, pela historiadora Raquel Mundim Torres. Ela teve orientação do professor Ângelo de Oliveira Segrilo. Bom dia, Raquel, como vai? Seja bem-vinda aos Novos Cientistas.
Bom dia, Quinto, tudo bem? Agradeço muito pelo convite, é um prazer estar aqui para falar com vocês um pouco sobre a minha pesquisa.
Tá legal, vamos lá então. Em primeiro lugar, Raquel, o que, que te motivou a estudar sobre esses brasileiros que viajaram para a União Soviética, justamente naquele período, né, da Guerra Fria?
Em primeiro lugar, esse é um tema que me acompanha desde a minha graduação, em que eu analisei os três primeiros relatos de viagem publicados em livro de viajantes comunistas. E esse tema, ele surgiu por conta de uma questão que eu tinha na época, por eu não conseguir entender, é uma questão até bem ingênua, eu não consegui entender por que, que os comunistas brasileiros, na época até um pouco anterior à Segunda Guerra Mundial, que é o Estado Novo de Getúlio Vargas, por que, que eles eram contrários ao Estado Novo de Getúlio Vargas e, ao mesmo tempo, eles eram favoráveis à ditadura de Stalin. E aí, conversando com o professor Michael Hall, ele sugeriu que eu investigasse as impressões de comunistas que tiveram essa possibilidade de conhecer a União Soviética. Ele comentou sobre a existência dessas narrativas de viagem e, a partir daí, surgiu a ideia de investigar esses relatos, inicialmente de comunistas, mas logo depois eu fui descobrindo que existia uma vasta gama de viajantes, não necessariamente ligados ao partido, que também tinham escrito sobre suas viagens em forma de livro.
Ou seja, o país atraía diversos tipos de viajantes aí. Mas havia um perfil comum entre esses viajantes?
No início, porque no mestrado eu também estudei as primeiras viagens realizadas no início da década de 1930 para a União Soviética, foram as primeiras. E no início a gente consegue ver que a maioria dos viajantes convidados, eles eram membros do Partido Comunista ou simpatizantes ao regime. Só que já no período pós-Segunda Guerra, esse perfil ele se torna bem mais heterogêneo e pessoas de diversas ideologias começam a ter esse interesse em visitar a União Soviética, até pelo fato de ela ter sido um dos países vencedores na Segunda Guerra Mundial. E aí esse perfil se torna com ideologias distintas, de autores de ideologias distintas. Então eu acabei levantando 33 relatos de viagem para 54 autores. E como era um grande número de autores, eu tive que, para conseguir fazer a pesquisa e analisar essas obras, eu tive que dividi-los em grupos ideológicos diferenciados. Então, eu criei quatro grupos: os comunistas, os simpatizantes, os anticomunistas e aqueles de ideologia não definida. São autores que eram dos mais variados meios sociais. Então, nós temos operários escrevendo, metalúrgicos, escritores, políticos, jornalistas, educadores, médicos, juízes. A gente também tem um grande número de mulheres. Dentre esses 54 autores, 20 são mulheres, o que também me permitiu fazer algumas análises em relação a questões de gênero e consegui perceber, assim, que existia uma variedade de opiniões sobre a União Soviética, num período que muitas vezes a gente considera como muito bipolar, né? Ou a favorável ou contrário. Na verdade, não. Várias opiniões distintas.
O que de mais interessante nessas descobertas aí desse estudo você pode considerar?
Eu acho que essa pergunta é difícil, né, de responder, porque são várias coisas, mas uma das coisas que distinguiu o meu trabalho, assim, é que eu estudei bastante das pesquisas realizadas no exterior sobre isso, porque é um movimento mundial de viagens para a União Soviética, e pelas pesquisas que eu investiguei, que foram publicadas nos Estados Unidos, França e Inglaterra, elas normalmente trabalham com picos de relatos de viagem publicados no final da década de 1920 e início da década de 30, que seria o momento em que pessoas desses países mais estavam interessados na União Soviética. E no Brasil, isso, na verdade, não acontece. No Brasil, o pico dessa publicação de relatos de viagem é na Guerra Fria, no pós-Segunda Guerra, na década de 1950. Então, é algo muito interessante, algo muito peculiar que acontece dentro do Brasil e provavelmente demonstra um interesse grande da União Soviética em estabelecer relações comerciais e diplomáticas com o Brasil por conta dessas relações não existirem na época. Na década de 50, o Brasil não possuía relações diplomáticas e isso torna as viagens ainda mais interessantes, porque elas eram bem difíceis de serem realizadas.
Agora, eu queria que você explicasse para o nosso ouvinte como é que você conduziu essa pesquisa e quanto tempo levou? Bom, você analisou basicamente relatos, né?
Sim,
livros.
Sim. A partir do momento em que eu entrei no doutorado, foi em 2014, eu comecei a fazer um levantamento dessas obras, uma investigação na Biblioteca Nacional, até mesmo em sebos, até por meio daquele site Estante Virtual, para fazer esse levantamento de livros. Eu contei muito com a ajuda também do professor Dainis Karepovs, que estuda o comunismo no Brasil, e eu percebi que tinha um total de 33 relatos de viagem publicados entre os anos de 51 a 63. E a partir daí eu iniciei uma leitura, uma análise de cada relato de viagem, eu levantei seus pontos em comum, seus pontos divergentes também, e procurei investigar a biografia de cada um desses viajantes. Eu cheguei a fazer um trabalho de pesquisa no DOPS, São Paulo também, pois muitos viajantes eles eram fichados e investigados pela polícia. Uhum. E eu tive a possibilidade também de entrevistar uma viajante ainda viva, que é a Marta de Azevedo Panunzio, e também entrevistei dois filhos do viajante político na época, José de Freitas Nobre.
Pelo outro lado, como é que esses viajantes eram recepcionados lá pela União Soviética?
Então, isso é algo bastante interessante também, porque até então não existiam muitas referências na nossa historiografia sobre isso. A partir de pesquisas do exterior, eu acabei levantando também a história de duas instituições soviéticas que recepcionavam os viajantes, que é a Vox e a Inturish. A Vox ela era mais responsável pelas relações culturais com o estrangeiro e ela montava os roteiros de viagem de acordo com os interesses do viajante e também treinava os guias, os intérpretes responsáveis em acompanhar os visitantes no percurso da viagem. Já a Inturish, ela era responsável por fornecer toda a estrutura de acomodação, de transporte, desde o momento da chegada dos viajantes. Então, é muito comum, por exemplo, nas descrições de chegadas, que os viajantes recebessem flores, presentes, que eles fossem transportados para os hotéis em carros de luxo. Fazia tudo parte do roteiro soviético para fazer com que esses viajantes se sentissem muito bem na União Soviética. E é claro que isso também contribuía para que eles tivessem boas impressões da hospitalidade soviética, ou até mesmo tinha um efeito reverso, eles começavam a desconfiar de tanta camaradagem.
E você também, você disse no seu estudo, você identificou as viagens, você leu relatos das viagens do Jorge Amado, quem mais?
Tem alguns autores que são mais conhecidos, né? Que são Jorge Amado, Graciliano Ramos, o historiador também Caio Prado Júnior, que no caso foram os primeiros que eu investiguei já na monografia. Todos eles eram ligados ao Partido Comunista, todos apresentavam uma opinião favorável ao regime, mas a gente tem algumas diferenciações entre eles. O Caio Prado Júnior, por exemplo, ele tem uma narrativa muito mais teórica, ele aproveita o relato para apresentar ideias político-econômicas sobre socialismo, capitalismo, comunismo.
Sim.
É, já o Jorge Amado, ele tem uma narrativa de viagem bem propagandística, bem favorável tanto à União Soviética quanto ao comunismo e a Stalin também. Tanto é que, após um momento de crise no regime, nos partidos comunistas, que é o momento que o Nikita Khrushchev, ele declara um relatório apontando os crimes realizados por Stalin, e o Jorge Amado, ele se choca muito com isso. Ele acaba solicitando que seu relato não fosse mais publicado, por ser tão propagandístico assim. E o Graciliano Ramos, o relato de viagem do Graciliano, ele é um dos mais surpreendentes, pois, apesar dele ter essa opinião favorável ao regime, a todo momento ele demonstra desconfianças à forma luxuosa, à forma tão incrível que ele é tratado pelas instituições. Então ele consegue fazer algumas críticas ao regime.
Bom, eu ia te perguntar justamente isso, mas você de alguma forma já respondeu, né? Se nesses relatos, os discursos pós-viagem, poderia se perceber alguma alteração em relação ao pensamento que se tinha antes de ir. E é o caso do Graciliano, né?
Sim, são
Entendi.
momentos pontuais da narrativa. A maioria deles não tem uma alteração muito brusca em relação ao que eles pensavam da União Soviética, até porque eles também respondiam aos seus partidos, aos seus grupos políticos. Então, eles, de certa forma, eu consigo perceber que a ideologia anterior que eles levam na viagem, mesmo aqueles que dizem que não tem qualquer ideologia ou que se colocam como imparciais no momento de fazer a viagem, é algo que molda a maneira como eles percebem o regime soviético. Foi interessante porque, em relação a essa questão, eu cheguei na entrevista que eu realizei com a viajante Marta Panunzio. Ela foi em viagem com mais quatro irmãos. E o irmão mais velho dela, eram todos adolescentes, eles foram participar de um festival da juventude na União Soviética. E na entrevista, ela conta que o irmão mais velho dela volta decepcionado. Não volta muito favorável ao regime, não. Só
Entendi.
que eles já tinham feito um acordo com o pai deles, que era comunista, de que eles iriam publicar um relato de viagem sobre a União Soviética. E o
Certo.
irmão dela prefere falar só os pontos positivos. Ele não aponta essas críticas que ele notou na União Soviética. Então, eles faziam uma escolha por conta do momento vivido no Brasil também. Então, isso pode acontecer. Não, nem sempre o que está na narrativa de viagem se refere a tudo, a toda a opinião que eles tiveram da União Soviética.
Eu quero agradecer pela sua participação.
Eu que agradeço, adorei participar.
Obrigado, Raquel, e parabéns pelo seu trabalho.
Muito obrigada, Quinto.
Pesquisador, se você quiser falar sobre o seu estudo, vamos conversar sobre a sua pesquisa, envie um e-mail para ouvinte@usp.br. Até quinta, um bom dia a todos.
Pesquisas e inovações. Uma conversa com os novos mestres e doutores da USP, os novos cientistas.